Placar Feminino. Bem-vindos, ouvintes da Audioativo, para mais um episódio do nosso Placar Feminino. Hoje vamos comentar os jogos da 9ª e da 10ª rodada, que ainda está acontecendo. E eu, Fernanda de Souza, não estarei sozinha e vou contar com os comentários de Nina Mello. Tudo bem, Nina?
Oi, Fernanda, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você mais uma sexta-feira.
É, e começando com os jogos da 9ª rodada, vamos falar de Grêmio e Flamengo. O Grêmio recebeu o Flamengo no Rio Grande do Sul no último sábado. Um jogo que começou com o domínio do Grêmio, que precisava só acertar o último passe e a pontaria na finalização. Mas aos 28 minutos, teve uma prova de que futebol não é só posse de bola. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o chute da flamenguista Flávia pegou no travessão, bateu na goleira Raíssa e caiu no fundo das redes. Já no segundo tempo, apesar das boas chances para ambos os lados, a maior posse ainda era do Grêmio. E o destaque aqui vai para a goleira Kaká, do Flamengo, que fez defesa atrás de defesa. Defesas incríveis. Já no último minuto dos acréscimos, literalmente o último minuto, um pênalti para o Grêmio. A Maiara, camisa 10 do time gaúcho, bateu e deixou tudo igual no jogo, que terminou no empate em 1-1. E com o fim do jogo, a Kaká, goleira do Flamengo, reclamou da arbitragem e disse que o empate só aconteceu por causa do último minuto a mais em cima dos acréscimos. Quer dizer, ele botou os acréscimos, mas ainda acrescentou mais um minuto. Nina, é uma reclamação válida ou você acha que faltou mérito do Flamengo para aumentar o placar?
Olha, Fernando, eu acho que reclamar sempre vão, afinal esse é o futebol, porque é realmente complicado todas as decisões de uma partida ficarem na mão de um árbitro, mas eu também acho que o árbitro não faz de propósito, como eu disse, são muitas decisões que ele tem que tomar ao longo da partida, e foi pênalti, ele achou ali que tinha que dar mais um minuto, foi pênalti, e eu acho que a Kaká, na verdade, ficou mais sentida, porque ela não merecia esse empate, então não sei nem se é uma questão da equipe do Flamengo, eu acho que é mais ela, porque, como você disse, ela tava agarrando muito. Eu, particularmente, gosto muito dela também, sempre gostei. Mas ela tirou muitas boas chances do Grêmio. Ela também foi bem no pênalti, né? Mas a Maiara bateu bem, bateu no alto. A Kaká até acertou o canto. Mas, realmente, eu acho que ela não merecia esse empate. E é mais por isso que ela tava reclamando. Arranjou ali uma desculpa pra reclamar, porque ela provavelmente ficou mais sentida ali, que ela agarrou muito e ainda levou o empate.
É, e seguindo para Palmeiras e Bahia. O Palmeiras recebeu o Bahia no Allianz Parque ainda pela 9ª rodada, no último domingo. O Palmeiras que vem brigando ali com o Corinthians pelo topo da tabela, né? Em uma rodada um é o líder, na outra é o outro, enfim. Já o Bahia queria se livrar da ameaça de rebaixamento, o Bahia que tá ali no Z4. O Palmeiras abriu o placar só aos 41 minutos do primeiro tempo, com a artilheira da temporada, a Bia Zanerato. E conforme o jogo foi se desenrolando, o controle maior foi do time paulista, que avançou com muito perigo, mas sofreu grande resistência das baianas. E o grande destaque aqui dessa partida vai para Ana Bia, goleira do Bahia, que teve grande atuação contra o segundo ataque mais letal do campeonato, ultrapassado apenas pelo ataque do Corinthians. E o jogo terminou com um placar mínimo de 1-0 para o Palmeiras, quer dizer, quem achou que ia ter uma chuva de gols, porque era um time do topo da tabela e um time da zona de rebaixamento, se enganou. E por mais que a gente tenha visto só um gol, esse único gol foi da Bia Zanerato. Nina, a Bia é uma das maiores jogadoras do nosso futebol? A gente já pode afirmar isso? Ou o elenco palmeirense também tem seu mérito no destaque da jogadora? Ou as duas coisas?
Então, Fernanda, eu não queria fugir muito da pergunta, mas eu acho que é as duas coisas. Eu acho que a Bia Zanerato já pode ser considerada uma das melhores do nosso futebol feminino, mas o elenco do Palmeiras também está muito forte. É engraçado até porque é um elenco novo, né? Foram muitas contratações para essa temporada, e tá muito bem entrosado. Inclusive, tô falando isso também por conta da assistência da Catrine. Nesse gol da Bia Zanerato, foi uma linda assistência dela. Então, acho que o Palmeiras tá muito bem entrosado, não é tudo só em cima da Bia Zanerato, mas ela também é uma das melhores. E como você disse, também queria destacar que a Ana Bia, paredão baiano, agarrou muito. No primeiro tempo, o Palmeiras até teve poucas chances de gol, mas mesmo assim, ela agarrou muito bem, encaixa muito bem a bola. E no segundo tempo, que o Palmeiras voltou melhor, a Ana Bia não deixou passar nada. Realmente, tá de parabéns. Ainda chegou a pegar o pênalti da Bia Zanerato, pegou muito bem. Ana Bia tá realmente tá agarrando muito. E o Bahia tá aí decepcionando um pouco aí, porque veio forte da Série A2, subiu com boas expectativas e já tá na quinta derrota e até agora não ganhou no Campeonato Brasileiro. Tá em 15º, penúltimo lugar, com 4 pontos, na frente só do Napoli, com 3 pontos. E por outro lado, o Palmeiras reconquistou a liderança. Lembrando que a gente grava aqui o placar feminino na quinta-feira. Então, a gente tá gravando antes do jogo do Corinthians. A gente não sabe ainda se o Palmeiras é o líder ou não. Mas você aí provavelmente já sabe. E, inclusive, essa disputa pela liderança tá muito boa. Tá sendo um campeonato muito equilibrado.
Com certeza. E seguindo para Minas Brasília e Avaí Kinderman. O Minas Brasília recebeu o Avaí Kinderman no Distrito Federal já pela 10ª rodada, nessa quarta-feira. Foi uma partida importante para a sobrevivência de ambos os times do Brasileirão A1, porque o Minas quer sair do Z4, né? Vem de uma péssima fase. Já o Avaí Kinderman quer se livrar da ameaça do Z4, quer dizer, não tá lá no, na zona de rebaixamento, mas vive essa ameaça o tempo inteiro. E quer cravar também uma vaga na segunda fase, né? Por esse motivo, foi uma partida muito disputada entre os dois times e o placar foi aberto logo aos 11 minutos do primeiro tempo. A Carol, do Avaí Kinderman, cruzou uma bola rasteira na grande área. A Di, do Minas, tentou tirar, mas acabou desviando a bola, que foi parar lá no fundo das redes. Gol contra, 1-0 pro Avaí Kinderman. Aos 21 minutos, um pênalti pro Minas Brasília. A Carla Alves bateu, a goleira Letícia defendeu, mas o árbitro alegou que a jogadora estava adiantada no gol e mandou voltar. Já na segunda tentativa, a Carla mandou a bola pro fundo das redes e empatou o jogo, que terminou assim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Avaí Kinderman dificultou o jogo para as brasilienses. Já aos 6 minutos, a Lari bateu de fora da área e marcou um golaço que colocou o time de caçador de novo na frente. Pouco depois, aos 8 minutos, a Zóio marcou de cabeça e ampliou o placar para o Kinderman. O Minas até chegou a diminuir aos 25 minutos com a Manu, e a Zóio, que marcou o terceiro gol do Kinderman, chegou a levar um segundo cartão amarelo no finalzinho do jogo e foi expulsa. Mas não adiantou muito para o Minas. Final, Avaí Kinderman 3, Minas Brasília 2. E com esse resultado, o Kinderman entrou provisoriamente no G8, né? Dependendo aí do resto das partidas da 10ª rodada, que estão acontecendo até nesse momento que a gente está gravando o podcast. Mas depois da segunda vitória seguida, Nina, eu vou te perguntar. O time conseguiu se reerguer porque vinha de uma má fase, né? E outra, ele é capaz de se classificar para a segunda fase?
Fernanda, eu acho que o Kinderman tá ainda nesse processo de se reerguer. Como você falou, começou o campeonato bem fraco. Mas eu acho que é muito capaz de classificar para o mata-mata. Só tem mais 5 jogos, ele está provisoriamente aí no G8, mesmo que talvez saia no final da rodada com o resultado dos outros jogos. Mas, como eu estava falando, só tem mais 5 rodadas para o Kinderman. E cada vitória, cada ponto vai ser muito importante no final. Então acho que essa vitória aí foi bem decisiva também. E lembrando que nesses próximos 5 jogos tem um jogo contra o Santos e um jogo contra o Corinthians. Então, vai ser complicado, mas eu acho que tem chance sim. Inclusive, essa briga, o campeonato inteiro tá muito, muito equilibrado. E essa briga vai ser bem acirrada aí pela classificação, a parte baixa da classificação. Porque se o campeonato acabasse, por exemplo, na próxima rodada, estaria ali entre o Grêmio, que tá em 7º com 14 pontos, o Kinderman em 8º, fechando aí o G8, também com 14 pontos, o Real Brasília em 9º, com 12 pontos, e o Flamengo logo em seguida em 10º com 11 pontos. Mas, como a gente sabe que o campeonato não acaba aí nessa próxima rodada, tem vários times disputando por essa classificação. Entre esses que eu falei, também tem o Cruzeiro, o Botafogo, o Ferroviária, entre outros. Eu acho que muitos times estão com chance de classificar esse ano, e isso está sendo muito legal pro futebol feminino, porque quanto mais times disputando, melhor, né?
Com certeza, é um desafio a cada rodada. E seguindo para Cruzeiro e São Paulo. O Cruzeiro recebeu São Paulo em Belo Horizonte pela 10ª rodada nessa quarta-feira. São duas equipes com objetivos diferentes, né, na busca pelos 3 pontos. O São Paulo, que ocupa a 3ª posição da tabela, queria se afirmar ainda mais no topo do G8. Já o Cruzeiro está tentando se livrar do resultado da temporada passada. Apesar de ser um resultado satisfatório, porque o Cruzeiro se manteve na Série A1, porém não conseguiu vaga para a segunda fase. Então já no início do jogo, um susto para o time de Minas Gerais. Completamente desmarcada na grande área, a Duda do São Paulo recebeu a bola num cruzamento da Gláucia e abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Mas o Cruzeiro não demorou muito para reagir, não. Aos 16 minutos, a Mariana Santos, autora de alguns dos gols mais bonitos da temporada, empatou para as mineiras. Aos 33, a Jaqueline, grande atacante de São Paulo, colocou as tricolores na frente de novo. E já no segundo tempo, avançando para o segundo tempo, aos 14 minutos, a Mariana Santos colocou seu nome de novo no placar e empatou para o Cruzeiro em 2-2. E o jogo já cumpriu o esperado, né? Ser um dos melhores da rodada, gol atrás de gol. Empate atrás de empate. Mas o destaque mesmo foi para o estádio Sesc Alterosas, que aos 19 minutos do segundo tempo sofreu um apagão que durou 9 minutos. A partida retornou, mas não demorou nem 5 minutos e a energia caiu de novo. Com o jogo recomeçado, o placar acabou não mudando. Final Cruzeiro 2, São Paulo 2. Ô Nina, o apagão é culpado por esse empate?
Então, Fernando, o apagão realmente mudou muito o jogo. Como você disse, foi 5 minutos depois do gol de empate do Cruzeiro e estava se encaminhando ali para o auge do jogo. Uma partida, já foi uma de partida super disputada, mas estava, depois desse gol de empate do Cruzeiro, começou a ser uma partida muito laica. E como você falou, 9 minutos de pausa, né, no jogo muda muito. As jogadoras esfriaram, bateram papo, se distraíram. Aí quando voltou, foi voltando aos poucos o jogo e teve outro apagão. E aí, de novo, mesmo processo, foi voltando aos poucos o jogo, e nisso acabou. Então, esse apagão fez o jogo voltar bem mais morno, um jogo que estava se encaminhando aí para ser um jogão. Foi um jogão, mas estava se encaminhando para ser um melhor ainda. Não sei se foi culpado pelo empate, acho que sim, mas também, com certeza, culpado pela queda do jogo. Mas eu queria destacar a Mariana Santos, do Cruzeiro, que fez os dois gols, né, do Cruzeiro, da equipe cruzeirense aí, contra o São Paulo, mas ela também marcou os dois gols contra o Palmeiras. Então a gente vai vendo aí que a Mariana Santos, ela se destaca muito nas partidas importantes, porque mesmo que o Cruzeiro tenha perdido pro Palmeiras de 4-2, o momento dos dois gols da Mariana Santos foram muito importantes pro Cruzeiro. Inclusive, ela fez o gol, o primeiro gol, a equipe cruzeirense saiu ganhando no jogo. Então, ela parece que é muito fria, tem responsabilidade nas partidas importantes, e isso faz muita diferença na pontuação, né, para a classificação para o mata-mata. E como eu sempre falo, rodada por rodada, porque cada ponto vai fazer muita diferença mais para frente.
Com certeza. E seguindo com os jogos da nona rodada, que já foi finalizada, diferente da décima, o Kinderman venceu o Botafogo por 3-2, o São Paulo goleou o Napoli por 7-1, Internacional e Minas Brasília empataram em 0-0, o Santos venceu o São José por 2-0, Ferroviária venceu de virada o Cruzeiro por 3-1 e o Corinthians venceu o Real Brasília por 5-2. E a tabela, até o momento, enquanto a décima rodada está sendo disputada, segue com Palmeiras com 10 pontos em primeiro lugar, Corinthians 22 pontos, São Paulo com 19 pontos, Santos e Internacional com 18 pontos, Ferroviária 17, Grêmio e Avaí Kinderman com 14 pontos. E esse é o G8 da tabela. Em nono lugar, Real Brasília com 12 pontos, Flamengo com 11 pontos, Cruzeiro 9, Botafogo 8 e no Z4 São José com 8 pontos, Minas Brasília com 7 pontos, Bahia com 4 e Nápoles com 3. E vamos aos destaques da semana.
Destaques da semana.
Na última sexta-feira, 21 de maio, a técnica Pia Sundhage anunciou seus convocados para o último compromisso da seleção antes das Olimpíadas de Tóquio. Aproveitando a data FIFA, que vai de 7 a 15 de junho, o Brasil vai enfrentar a Rússia no dia 11 e o Canadá no dia 14. Até o momento, não temos mais informações sobre a transmissão dessas partidas.
Como a Fernanda já disse, a Pia Sundhage teve que convocar as 25 jogadoras para as últimas preparações para as Olimpíadas de Tóquio, e no total foram 13 jogadores que atuam hoje no Brasil. No gol, a Bárbara, do Avaí Kinderman. Na defesa, temos a Rafaele, do Palmeiras, a Bruna Benites, do Internacional, e um pacotão do Corinthians. Érica, Poliana, Tamires e Crivellari. Já no meio de campo foram chamadas a Júlia Bianchi e a Ari Borges, do Palmeiras, a Andressinha e a Adriana, do Corinthians, e a camisa 10 do São Paulo, a Duda. E no ataque só tivemos uma jogadora que atua no Brasil, a Bia Zanerato, que representa o Palmeiras. A Pia comentou que vai ser muito difícil ela mudar essa lista, que se alguma jogadora não foi convocada, provavelmente não vai jogar nas Olimpíadas. E isso preocupou bastante os torcedores pela falta de dois nomes nessa lista, a lateral direita palmeirense Bruna Calderan e principalmente a Cristiane, atacante do Santos. A Cris é a maior artilheira das Olimpíadas, com 14 gols e surpreendeu todo mundo a ficar fora da lista das convocadas. Outro ponto muito comentado foi a chamada de estreante na seleção. A Mei Angelina, que joga no OL Reign, nos Estados Unidos, foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira justamente agora, para as Olimpíadas. E além dela, tivemos também a Ari Borges, do Palmeiras, e a Crivellari, do Corinthians, que já treinaram com a camisa do Brasil, mas nunca chegaram a jogar pela seleção.
É, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso episódio, vamos nos despedindo, mas não sem antes recomendar os melhores jogos para assistir na próxima rodada. Diz aí, Nina, quais são os jogos que não dá para deixar de acompanhar?
Fernanda, separei dois jogos no meio da semana, que é Santos e Ferroviária, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, e São Paulo e Corinthians, também na quinta-feira, às 6 horas da tarde. E já vou aqui me despedindo, obrigada Fernanda, e obrigada você ouvinte, e até a próxima.
Caramba, só clássico, hein? Eu vou deixar então Internacional e Cruzeiro no sábado, às 8, que vai passar na CBF TV. E Palmeiras e Flamengo no domingo, também às 8, e vai ser transmitido pela Band. Então eu agradeço a você, que nos ouviu até aqui, a Nina pela presença e pelos comentários, e ao nosso coordenador, Gabriel Colares. Foi um prazer, até a próxima!